Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças, neste espaço que também já é seu, às 11 horas de sábado, e hoje vamos falar-lhe de um tema completamente diferente, isto é, vamos começar pelo teatro popular, de que se fala tão pouco e que por vezes teríamos necessidade de assistir a mais manifestações deste género. E se pensou em teatro popular, é isso. Pensou bem, porque é do Alto da Floripos que vamos falar. Que é uma representação de teatro popular, exibida no dia 5 de agosto, sempre, pelas 17 horas, no Largo das Neves. Está integrado na programação das festas da Senhora das Neves e é um tributo à padroeira Senhora das Neves. Opondo cristãos e turcos, o Alto da Floripes é um drama de cariz guerreiro que se insere no ciclo carolíngio por se inspirar na segunda parte do livro História de Carlos Magno e dos 12 Pares de França. Nesta manifestação teatral, encontramos vários elementos reunidos: ação, expressão dramática, texto, canto, dança e mímica. Apesar do caráter evangelizador e moralizador da Gênese, o Alto da Floripes é uma história de ficção que compreende desde sempre o seu papel lúdico e revela entre os vários momentos solenes ensejos de comédia e sátira. Com uma longevidade assinalável e uma periodicidade anual contínua, distingue-se como um dos poucos sobreviventes do velho teatro popular e afirma-se como uma das referências do teatro popular português. O Alto da Floripes assume-se como património e parte integrante da identidade das comunidades que partilham o lugar das neves e manifesta a dimensão nacional e internacional no panorama do património cultural e material. Claro que tudo isto é possível. Eu passei a citar um texto que figura no site da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e para nos falar melhor deste teatro popular e não só, e do núcleo promotor do Alto da Floripes, 5 de agosto, temos o Dr. Pedro Rego connosco, que nos levará em viagem com certeza pela memória e não só, e pelo futuro também, que também faz falta, apesar dos ventos não serem favoráveis, para sonharmos, pelo menos, mas há que fazer planos porque a vida continua. Dou-lhes bons dias e espero que venha cá mais vezes para falar das novidades das neves, do núcleo promotor, do Alto da Floripes e do 5 de agosto, que é sempre uma data que reúne muita gente, pelas 17 horas, que reúne sempre muita gente no Largo das Neves. É assim?
É assim. Bom dia. A si, bom dia a quem nos está a ouvir. Em primeiro lugar, queria felicitar a doutora Laurinda pelo trabalho que tem vindo a desenvolver em favor do associativismo, em favor da cultura, em favor do património, no fundo em favor da nossa comunidade vianense. É com pessoas como a doutora Laurinda que salvaguardamos o que de melhor existe em Viana do Castelo e damos a conhecer a muitos vianenses e não só aquilo que de bom se vai fazendo na nossa terra, porque nós temos muitas coisas boas. Desejo também muita força para continuar, porque todos temos a ganhar com isso. Queria, no fundo, começar pela situação que ainda nos marca, que tem a ver com a questão da pandemia do Covid-19, porque acho que, para além de influenciar as nossas vidas, temos perdido familiares, amigos, e de ter abalado todo o mundo, influenciado a nível económico, social, é preciso também perceber que há aqui uma influência muito grande a nível cultural e a nível do associativismo. E, portanto, vai fazer falta muita força, muita mobilização, o esforço de muita gente para podermos recuperar deste grande solavanco que tivemos durante 2-3 anos. Porque as pessoas mudaram as suas rotinas, as pessoas desligaram daquilo que vinham a fazer ou da forma como vinham a colaborar com as associações, com as atividades culturais, e nesse sentido é um desafio muito grande que as associações e a cultura têm pela frente. Nesse sentido, nós estamos aqui a tentar fazer um esforço redobrado, embora nós não tenhamos parado de forma absoluta, reduzimos as atividades porque as circunstâncias assim o obrigaram, mas apesar de termos aqui condicionado, fomos desenvolvendo outras atividades. E isto para dizer o quê? Nós, mesmo com a pandemia, nós realizámos o Alto Floripes nestes últimos 2 anos.
Muito bem.
Em contextos distintos, mas realizámos. Realizámos para demonstrar a força que temos, ou a força que o Alto Floripes tem perante estas adversidades. Fizemos este esforço para, no fundo, deixar uma mensagem às gerações futuras que, mesmo perante estas adversidades, fomos capazes de realizar. A par disso, sabíamos que se nós não mobilizássemos as nossas tropas durante estes 2 anos, agora, nesta nova fase, seria mais difícil voltar à atividade. E, portanto, nós, em 2020, realizamos o Alto Floripes, não no 5 de agosto, não às 17 horas. Fizemos na Azenha das Pesqueiras, na transição entre Barroselas e Durrães, junto ao Val do Neiva, junto ao Rio Neiva. Gravámos no 17 de julho e depois exibimos nas televisões dos cafés do Largo das Neves e nas redes sociais a gravação que fizemos. Encurtámos a representação para que depois nos ensaios, ou melhor, para que nos ensaios nós corressemos menos riscos associados ao Covid. Portanto, fizemos uma versão mais curta, gravámos e exibimos nos estabelecimentos locais do Largo das Neves e nas redes sociais. Depois, em 2021, fomos mais arrojados, a situação também já era um pouco diferente e também numa versão mais curta. Apresentámos o Alto Floripes num tabelado, como nos anos 60, nos anos 50, era apresentado no Largo das Neves e com grande sucesso, porque as pessoas tinham vontade de voltar ao Largo das Neves. As pessoas
saudades.
Tinham saudades, tinham saudades de se encontrarem. Tinham saudade de ver o Alto Floripes, de sentir o cheiro da festa, e foi aqui o Alto Floripes que proporcionou esse cheiro a festa da terra, a festa das neves. E foi um esforço muito grande por causa das circunstâncias, mas também porque no fundo tivemos que andar ao fazer este caminho um pouco sozinhos. Portanto, nós decidimos, não necessariamente, não houve aqui um apoio absoluto, porque havia alguns receios, como é óbvio, mas nós, a associação, os comediantes entenderam por bem, as autarquias também nos apoiaram, a Câmara Municipal, naquilo que lhe era possível, também nos apoiou e portanto, com estes apoios, mais as devidas precauções e dentro da lei, nomeadamente com o parecer favorável da DGS, realizámos o Alto Floripes. E eu quero crer que, mesmo nós tendo já desenvolvido várias atividades ao longo dos últimos 10, 11 anos, para mim, das atividades com maior relevância foi realizar o Alto Floripes nestes últimos 2 anos, porque revelou a nossa pertinência, ou melhor, a existência, a pertinência da nossa existência.
Muito bem. Para começar, agradeço-lhe imenso as suas palavras de início, mas não, eu falo por mim, não faço mais do que permitir que as pessoas saibam o que se vai passando na nossa terra e não só, porque há muita gente que vem de muitos lados ao programa Usanças, felizmente, e isso também permite ser um pouco multifacetado, o que também faz deste programa algo de interesse, que é quase sempre renovado, os temas são sempre diversos, toca-se em muitas teclas, às vezes do que nem se pensa aparece aqui, e portanto é nesse sentido que o programa existe e também, espero que as pessoas tenham entendido disso, para dar voz também às associações, às pessoas singulares, a tudo o que tem interesse e que contribui para o bem comum. É essa a ideia. Depois temos a nossa opinião, que podemos formulá-la ainda, não é? E desde que seja dentro de certos parâmetros, com educação pelo outro e respeito por todos, não é? Nós vamos falando de nós com os outros, que é isso que interessa, porque ninguém vive sozinho. Olha, esse desafio da pandemia, dos tempos difíceis, provou muitas coisas às associações, não concorda?
Provou...
O espírito da união, por exemplo?
Sem este espírito de união não teria sido possível. Uhum. Nós termos realizado aquilo que nós realizámos. Nós no associativismo, ao contrário muitas vezes de uma empresa, e na empresa também é fundamental nós termos os recursos humanos motivados, porque sem isso não vamos a lado nenhum,
com certeza.
A empresa é um todo. Mas no associativismo nós dependemos profundamente da boa vontade das pessoas.
É isso que conta.
E nós no Alto Floripes, por exemplo, em certa medida nós organizamos, mas dependemos 99,9% da boa vontade dos comediantes, das pessoas que nos apoiam, é certo, mas dependemos sobretudo dos comediantes. Se os comediantes não estiverem disponíveis, nós não temos capacidade para organizar o Alto da Floripa. E quando temos um grupo tão eclético em termos de idade, em termos profissionais, em termos de mentalidade, conjugar toda esta diversidade é um desafio. Nós temos jovens com 15 e 16 anos, o que é bom, o que nos dá aqui alguma tranquilidade em relação ao futuro. Não diria segurança, mas sim tranquilidade, porque o Alto da Floripa, como o património material, tem que ser construído todos os anos. O património material constrói-se, depois vai durando, é sólido, é robusto, toca-se, é tangível. E, portanto, é uma questão de manutenção. O Alto da Floripa tem que ser construído todos os anos. Portanto, todos os anos é um desafio. Portanto, podemos ter mais tranquilidade, menos tranquilidade, mas segurança absoluta nunca podemos ter.
Claro.
E isto para dizer que temos tanto jovens de 14, 15, 16 anos, como temos também pessoas com 70 e poucos anos. E sabemos que se o Covid assustou a população, foi sobretudo a parte mais velha, exatamente. E, portanto, nós tínhamos algum receio que as pessoas com mais alguma idade tivessem algum receio em colaborar. Mas, para a felicidade nossa, do Alto da Floripa, foram os primeiros a dizer que estavam disponíveis. E, portanto, respondendo ou reforçando a resposta à sua pergunta, sem esta união, sem esta mobilização, sem este querer, sem esta interpretação da importância do Alto da Floripa e dele continuar a ser representado, como no fundo fosse aqui uma mensagem de esperança, ou seja, nós estamos aqui num período difícil, estamos aqui num interregno, mas não parou tudo. E nós estamos aqui a fazer o nosso caminho para quando esta dificuldade passar, nós voltarmos na máxima força. Embora, como disse no início muito bem, o Alto da Floripa esteja integrado nas festas da Senhora das Neves e neste momento as festas da Senhora das Neves ainda não têm comissão. E, portanto, isto, no fundo, preocupa-nos a todos nós, quem é daquela zona, Neves, Vila de Puim, Mujães e Barroselas, e que sente e que vive a festa das Neves. E mesmo que não sinta, tem que reconhecer a importância, a centralidade que as festas têm na vida das pessoas, por diversas razões. E, portanto, estamos aqui algo preocupados, que significa que, no fundo, nós também não vamos ficar aqui de braços cruzados e vamos dentro das nossas possibilidades, porque isto tem que passar por várias pessoas, não pode passar sempre pelas mesmas, mas estamos atentos e naquilo que nos for possível, aquilo que depender de nós, a festa, no essencial, não deixará de ser também realizada.
Muito bem, espero que a Comissão de Festas surja, que vai surgir com certeza. Isto acaba por deixar os hábitos um bocadinho de lado, as pessoas perderam o ritmo, mas eu estou convencida que dentro de pouco tempo tudo voltará ao normal, dentro de certas regras, não é?
Exatamente, como é, vamos como esperar é necessário. Que sim.
O que importa é que realmente retomemos estas atividades que são necessárias à vida das pessoas, ao divertimento, à confraternização. Faz parte do ser humano e é necessário, acima de tudo. Teatro Popular. Dá-lhe a sensação que o Teatro Popular está um pouco esquecido, um bocadinho na prateleira, passo termo, nas atividades culturais das populações. Na nossa zona, por exemplo, tirando o Alto da Floripa, em termos de teatro popular, teatro de rua, teatro que se manifesta abertamente e para as pessoas que aparecerem, digamos assim, não conheço sinceramente outro caso como o vosso.
É sim, o teatro popular, no fundo, é o parente pobre da cultura.
Pois, eu não queria dizer tanto, mas concordo.
Da cultura, muitas vezes elogia-se, bate-se palmas, dá-se umas palmadinhas nas costas, mas o teatro popular, ou qualquer manifestação cultural, não vive apenas disso. Para além disso, nós sabemos que quando vivemos uma situação de crise, aqueles que saem mais prejudicados são os mais frágeis.
Os pobrezinhos.
Exatamente. E, portanto, nós também sentimos um pouco isso. Se falarmos de teatro popular, nós podemos dizer, como disse no início, o Alto Floripos, sinto-me à vontade para dizer que talvez seja a referência nacional em termos de teatro popular. Agora, em termos depois de iniciativas, de apoios, não há aqui uma relação direta entre esta singularidade, porque é quase único, não é uma referência uhum. nacional, não há aqui uma relação direta entre esta centralidade a nível nacional e depois o tipo de apoio que existe. No entanto, referir o seguinte, nós em Viana do Castelo também temos diferente, temos o Alto de São João em Sportela, que tem estado ativo, não esteve agora por causa da pandemia, temos o Alto Santo António em Portela Sousa, que foi recuperado, mas depois também em função da pandemia voltou a parar. E dizer também que a Câmara Municipal de Viana do Castelo, durante 8 anos, fez um esforço significativo na valorização, na promoção, na salvaguarda do teatro popular.
Boas notícias. Exatamente. É sempre bom saber
e era um projeto que, não, eventualmente não com a mesma dimensão que eu gostava de ver recuperado. Portanto, parou, claro. Gostava de ver recuperado. Porque, ao contrário, por exemplo, dos grupos folclóricos, que nos anos 60, 70, 70, 80, tiveram a capacidade de se organizarem, de criarem estruturas, o teatro popular não tem isso. Nós andámos por Portugal, nós andámos por Espanha, conhecemos a realidade, e o teatro popular não tem a estrutura que o folclore tem. E, portanto, vive mais da informalidade. Uhum. E este tipo de iniciativas que eu lhe falei, como as expressões, são iniciativas que incentivam a mobilização desses mesmos grupos, de localidades a recuperarem, uhum. a terem consciência da importância e a manterem, a fazer um esforço adicional para manter isso e também para se organizarem e criarem essas mesmas estruturas que permita que essas mesmas tradições possam continuar de forma mais robusta, mais sustentável.
Muito bem.
A par disso, nós sabemos que o intercâmbio é fundamental. Nós gostamos muito da nossa terra, gostamos muito das nossas coisas, valorizamos, mas é preciso também conhecer o que há no outro lado.
Pois é.
E nós às vezes pensamos que aquilo que nós temos é sempre o melhor ou o pior, mas nós temos que conhecer outras realidades. E
até, nós para até para comparar.
Para
não é?
Comparar, para estudar.
Para melhorar.
Para estabelecer redes.
Exatamente.
Estabelecer redes,
são
que isso é fundamental.
Exatamente.
Cooperação. E, portanto, este tipo de eventos é fundamental para isso. E é, no fundo, um trabalho que não se vê, porque muitas vezes o cidadão comum, o público, avalia só do ponto de vista do espetáculo.
Claro.
Mas estes eventos vão além, muito além do espetáculo. Nós, o facto de irmos a outras localidades para assistirmos às representações, o facto de trocarmos impressões, eles virem cá, conhecerem Viana do Castelo, conhecerem a nossa realidade, já é um ponto positivo.
Claro.
Nós conhecemos essas representações, conhecer essas pessoas, é muito bom. Isso depois pode permitir estudos em conjunto, perceber que muitas vezes os problemas que nós vivemos são idênticos aos problemas que os outros vivem, portanto não é só um problema da nossa localidade. Isto é enriquecedor, mas não é tão visível como ao espetáculo.
Claro.
E depois outra coisa, que é, nós temos muitas manifestações dentro do teatro popular que têm grande valor cultural, mas que em termos de espetáculo, de visibilidade de impacto junto do público, não é o melhor. Uhum. Mas nós, quando queremos mostrar o que existe no teatro popular, nós não podemos mostrar só aquilo que pode encher mais o olho.
Exatamente.
Nós temos que mostrar um retrato fidedigno daquilo que existe no teatro popular. Gostemos mais ou menos daquela representação
claro.
Teatral. Temos que mostrar um pouco de tudo que existe dentro do teatro popular e representar também aqui a parte geográfica. Ou seja, fomos tendo a preocupação de apresentarmos manifestações culturais representativas das várias regiões do Eixo Atlântico, do Noroeste Peninsular. Portanto, para concluir esta parte, o teatro popular a nível nacional merecia maior apoio, a nível municipal quero crer que poderá ter ainda esse apoio, mas não chega a dizer que o Alto Floripos é importante, que tem que ser apoiado, se depois, em termos práticos, não há aqui uma ligação. Eu costumo dizer que há aqui um grande desfasamento entre o discurso e a prática.
Infelizmente isso acontece um pouco por todo lado, mas eu estive num debate sobre, numa conversa sobre teatro popular, teatro amador, que se enquadra perfeitamente neste quadro, e de preocupação principalmente, e as conclusões foram exatamente essas: o teatro em si, o teatro amador, está, que é responsável por tantas boas coisas que surgem depois no panorama nacional, não é? Porque há atores que se revelam e o próprio teatro profissional acaba por ir buscar essas pessoas, e o teatro e não só, mas muitas vezes este trabalho não é reconhecido. E eu acho que o problema do associativismo em si é este reconhecimento que faz toda a falta. Muitas vezes não é o apoio, porque quando falamos em apoio as pessoas pensam logo em dinheiro. Não, não é isso, não é o mais importante por vezes. O mais importante é sermos reconhecidos como atores, independentemente do núcleo em que estejamos integrados, não é? E essa faceta de sermos os pobrezinhos da cultura, os grupos folclóricos passam pelo mesmo, embora tenham algumas diferenças, mas no fundo as coisas continuam a ser as mesmas de um lado e do outro. Tudo o que é amador, todos sabemos que tem algumas fragilidades ao longo da vida, e vai-se aguentando pela boa vontade das pessoas e pelo o querer fazer, o não querer abandonar, e essa força que as pessoas têm dentro do associativismo promove realmente grandes coisas, como vemos o Alta Floripes, quantos anos tem de duração?
É assim, em tempos chegaram a referir 400 anos, nos anos 70. Mas nós temos aqui uma ideia diferente. Primeiro, não é por ser mais antigo que tem mais valor.
Claro que não. Isso é um engano crasso.
O mais importante do que a antiguidade é o sentir. A força do sentir que a comunidade tem em relação à manifestação cultural. E nós, quando dizemos algo, nós temos que comprovar. E, portanto, não basta dizê-lo. É preciso demonstrá-lo. E segundo os documentos, eventualmente até pode ter algumas manifestações do género, ou a
que
primeira manifestação
esporadicamente.
Exatamente,
não é?
Mas não temos nenhum facto concreto. E, portanto, eu não sou historiador, mas um historiador, se estivesse aqui, confirmaria aquilo que eu estou a dizer. Tem que haver um facto concreto, uma prova absoluta, que nos demonstre que realmente o Alta Floripes foi representado em 1527 ou 1623. Que uma data.
Sim.
À sorte. Aquilo que nós sabemos é que no almanac de 1859 há uma página e meia dedicada ao Alta Floripes e à Festa das Neves, e termina, no fundo, com uma frase que é: o drama predileto do seu povo.
Portanto, quer dizer que já se fazia antes.
Já, né? Se fazia antes, há aqui uma visão de antiguidade. Embora a percepção do tempo também, naquela altura, era diferente da percepção,
claro,
do
que
tempo.
Sim. Claro que sim, pois.
Mas leva-nos a crer que poderá ter acima dos 200 anos. Sim,
muito
acredito
bem.
Que sim, até porque nas festas locais, nas romarias, o teatro popular era algo comum.
Claro,
era
que
algo
sim.
Perfeitamente normal. E a arte da gente que salvaguarda o Alta Floripes é precisamente ter mantido, apesar das grandes influências, apesar da força do tempo, apesar da modernidade, apesar das pessoas valorizarem outro tipo de espetáculos, terem outro tipo de oferta, o Alta Floripes conseguiu manter-se e assumir-se como um elemento identitário daquela comunidade.
O que é ótimo. Portanto, isso é inegável.
É inegável, exatamente.
Como é inegável também que vamos ter uma música escolhida por si para pararmos um pouco nesta conversa e voltarmos daqui a pouco. Até já.
Até já, obrigado. Thank you.
Era uma noite de lua, era uma noite clara. Eu passava pelo rio, da volta da muinhada. Topei uma lavandeira que lavava o par da água. E la lavava no rio, e uma cantiga cantava. Moza que eres do moinho, moza que vas pola estrada, axuda a maré torcer, minha sabana lavada.
Usanças.
Então, repartido por vários momentos solenes, ensejos de comédia e sátira, assim vai a manifestação cultural pelas neves, no que diz respeito ao Alto da Floripes. Mas este núcleo promove, com certeza, o Alto da Floripes, mas promove outras atividades que há pouco passou aí ao de leve no seu discurso.
Exatamente. Portanto, a associação tem tido a preocupação de melhorar e diversificar a oferta cultural na comunidade. Tem também a preocupação de salvaguardar o Alto da Floripes. E, nesse sentido, nós temos tido a responsabilidade não só de organizar o Alto da Floripes no 5 de agosto, mas desenvolver um conjunto de atividades que valorizem o Alto da Floripes, que promovam o Alto da Floripes, que permitam um maior estudo sobre o Alto da Floripes, nomeadamente aqui também estabelecer uma cooperação com outras entidades e dizer o seguinte: nós neste momento estamos em contacto com o Governo Regional da Ilha do Príncipe, porque eles também têm o Alto da Floripes. E, portanto, tem o mesmo nome, o enredo é do género, tem algumas partes também idênticas. A base do livro, a base da representação é eventualmente também o mesmo livro. E, portanto, nós, para conhecermos melhor o Alto de Floripes, eles utilizam mais o Alto de Floripes, nós mais Alto de Floripes. Nós também podemos aqui dizer Alto Comédia das Neves, e eles também podem chamar Alto São Lourenço.
Uhum.
E, portanto, para nós nos conhecermos melhor,
engraçado,
para, no fundo, vermos a possibilidade de um intercâmbio, vermos também a possibilidade, quem sabe, de uma candidatura conjunta a algo. Estamos aqui a ver o que é possível.
Muito
claro,
bem.
Que isto, estamos agora a falar entre, no nosso caso, a associação, mas isto depois indo para a frente, é fundamental aqui o envolvimento da Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Claro,
temos,
lógico,
também,
né?
Temos também o livro do Alto Floripes, que era já para ser lançado há 2 anos, mas por um conjunto de circunstâncias pessoais do autor, mas também porque encontramos novas fontes e, portanto, queremos que este livro seja
mais abrangente,
não é? Que não deixe de parte informação que nós consideramos relevante e, portanto, como não há aqui nenhuma efeméride, não há aqui uma pressa absoluta. Portanto, se tivermos que esperar 2, 3, 4 anos, esperamos, porque o importante é que este livro ou estes dois livros estejam em linha com aquilo que nós pretendemos, que sejam livros com bastante informação, que sejam livros que possam ser um ponto de partida para outros estudos e que sejam também elementos de orgulho para a comunidade.
Muito bem.
A par disso, nós temos tido também o prémio Leandro Quintas Neves, um prémio literário. Temos a ideia de publicar os respectivos contos dos vencedores. E, curiosamente, ainda ontem falei com o Cândido Miranda, bastante conhecido, a trabalhar há muitos anos com o Augusto Canário, é das Neves Vila de Punho, e então nós, uma parte central da representação é em prosa e o resto é em rima. E há quem defenda no passado que possivelmente isso teria sido também em rima, em poesia. E então eu convidei o Cândido Miranda, que está habituado às quadras
essas
populares,
andanças,
para passar esses 30 minutos de prosa que existe em cima do palco
para quadras populares,
que depois será também publicar. Portanto, o Alto Floripes, o núcleo promotor, independentemente desta pandemia, continua a trabalhar e de forma muito ativa, mas noutro registro.
Pois, está claro.
Noutro registro, menos na rua, mais em casa, mais no escritório, mas a continuar a trabalhar. Para quê? Agora que isto está a abrir, temos condições para termos um conjunto de iniciativas para apresentar. E mais, nós temos também outra preocupação, que é estabelecer uma forte ligação com os mais novos, com as escolas, porque aí é que está o futuro. Nesse sentido, temos o Carlos Quintas Neves, professor de História, neto de Leandro Quintas Neves, que é uma pessoa com destaque a nível local, ou que teve destaque a nível local, mas também a nível municipal, que nos fez um livro para crianças, que em princípio será lançado na Páscoa. Portanto, a ideia é no sábado da Páscoa, sábado da Aleluia, lançarmos o livro para crianças, esse conto infantil, com as ilustrações do Cipriano, também um artista guineense bem conhecido
já por aqui,
que fez o trabalho em parceria com um venezuelano. E, portanto, temos aqui quase um triângulo de relação: Europa, América e África. Portanto, parece-me também aqui um exercício da nossa parte bastante interessante. Portanto, entre estas atividades associadas ao Alto Floripes, outras temos também desenvolvido, em menor escala, mas temos desenvolvido para que o Alto Floripes possa ser vivido e sentido ao longo do ano e não apenas no 5 de agosto.
Claro.
E para que possamos resolver a representação no 5 de agosto do ano em que estamos a trabalhar, mas para que possamos também deixar algumas bases para o futuro. Embora, como eu disse no início da nossa conversa, o futuro é sempre muito incerto.
Claro
muito,
que é.
Muito, muito incerto.
Por isso é que é o futuro.
Exatamente. Atividades que nós temos estado envolvidos. Portanto, isto, com esta abertura, parece que vai surgir agora tudo de uma só vez.
Dá-nos a sensação que tudo vai ser possível.
Exatamente.
Ainda bem.
E nós temos, não somos necessariamente a cabeça da organização, mas estamos envolvidos e quem está, no fundo, à frente, maioritariamente também está ligado à associação, que tem a ver, são os lenhadores do Largo. Nós tínhamos previsto a fogueira de Natal antes do Natal e, portanto, em função do Covid e do estado do tempo,
depois, que também
não
conta.
Foi possível.
Também conta.
Portanto, houve aqui sempre aqui agora alguma preocupação, faz, não se faz, quando é que se vai fazer, e então entendeu-se fazer. E então, quase em primeira mão, aqui na comunicação social, no dia 5 de março, vai-se fazer, vai-se realizar a Fogueira de Natal no Largo das Neves.
Muito bem, porque Natal é sempre quando a gente quiser.
Exatamente, é? Curiosamente, a nota de imprensa que já temos preparada...
A que horas? Desculpe que eu não...
A partir das 16 horas, precisamente a nota de imprensa que temos preparada para enviar para a nossa rede de contactos, termina dessa forma. O Natal é quando o homem quiser.
Exatamente, é já bastante.
Portanto, 5 de março.
Mas é verdade.
Estamos agora, em princípio, vamos reunir estes dias, vamos também voltar à Queimada de Judas. No sábado da Aleluia também.
Isso é interessante. Sim.
Tínhamos uma figura, porque todos os anos colocámos uma figura internacional. E tínhamos previsto na altura a Isabel dos Santos, portanto, já há 2 anos, foi na altura que houve aquele escândalo,
claro.
Quando se tornou público aquilo que todos já nós sabíamos, na verdade.
Exato.
Mas vamos abandonar porque achamos que está descontextualizado. Podemos aqui colocar o Putin
em todos os aspectos, não é?
Exatamente, podemos aqui colocar o Putin em função do que aconteceu, mas isso pode suscitar aqui algumas divisões.
Claro, não vale
haver
a pena.
E, portanto,
vamos aguardar, não é? A ver o que acontece.
É, porque pronto, cada um tem a sua opinião, a sua visão, a sua versão, e em princípio, em vez de utilizarmos uma figura de uma personalidade, vamos colocar o Covid. Portanto, o Judas vai ter ao corpo, como costuma ter, mas a cabeça será o formato do vírus,
claro.
Covid-19, para, no fundo, porque ele vai ser queimado e que seja queimado de forma definitiva.
Bem queimado.
Para que não possamos ter esse tipo de problema. O problema é que resolvem-se uns e vêm outros.
Pois, há de sempre surgir mais
alguma
coisa.
A par da queimada,
é?
De Judas, estamos a ver também se as cerimónias de segunda-feira de Páscoa se realizam no Largo das Neves, às 13 horas, 12h30.
É o ar livre, é capaz de não.
Pois, mas
problema.
Faz falta é vontade dos compassos pascais, vontade dos parcos, vontade das pessoas, presentes de Judas, que têm estado sempre muito disponíveis nessa atividade, e a existência de uma comissão de festas ou de,
claro,
um grupo de pessoas que esteja disposta, porque é a comissão de festas da Senhora das Neves,
não é?
Que organiza, e portanto estamos a um mês, é por isso que há aqui alguma urgência, porque, como falou da questão da união, se há mensagem que nós temos que passar para a comunidade, nomeadamente as instituições que nos representam, é de união, é de comunhão e de esforço adicional para que possamos voltar à realidade naquilo que temos saudades, naquilo que vale a pena regressar ao período anterior,
claro,
ao Covid.
Cada comunhão, no fundo, a gente comunga de várias ideias e depois partilha-as com o nosso local.
Exatamente.
Com a nossa comunidade.
É fundamental aqui este espírito de entendimento, de união, que, no fundo, independentemente de termos ideias, projetos, visões diferentes, há assuntos, há matérias, há projetos que podemos trabalhar em conjunto, que só faz sentido trabalhar em conjunto,
claro.
Porque quem ganha mais são as pessoas, e nós, quando estamos em alguma instituição, é para elas que nós devemos trabalhar. Para terminar aqui, no fundo, este conjunto de iniciativas, também vamos voltar a ter, em princípio, sexta-feira 13 no mês de maio. Já temos
sexta-feira 13, exatamente.
Portanto, vamos também recuperar. Portanto, nós agora, desde o 4 de março até ao 13 de maio, já temos várias atividades previstas. Portanto, acho que vai haver aqui um regresso em força, e estou convencido que as pessoas vão aderir a estas iniciativas, porque já aderiam e porque têm vontade
de
estar no espaço público.
Estão desejosas
exatamente
de sair de casa e de se divertir, no fundo, seja lá de que maneira for. Esta sexta-feira 13 é uma coisa recente na vossa freguesia? Recente?
Deve ter uns 6, 7 anos.
Exato.
Portanto, nós fazemos uma caminhada noturna.
Sim, eu sei.
Portanto, aqui a parte do exercício, hábitos saudáveis, e culmina sempre num elemento patrimonial da freguesia. Aliás, isto tem sido realizado em Vila Pui, mas não só. Portanto, já várias vezes foi organizado em conjunto com outras juntas de freguesia. Barroselos e Carboeiro,
sim.
Mujães, Portela, que estão em conjunto, Vila Franca. E, portanto, há aqui uma conjugação da parte lúdica, da parte dos hábitos saudáveis e da parte cultural. No fim, temos umas danças associadas ao tema que é escolhido e termina com os conjuros e com a queimada galega.
Uhum.
Por isso chama-se Sexta-feira 13, queimada.
Queimada, muito bem. Tem a ver alguma... Tem, assim, algum resquício da queimada lá de cima do nosso amigo, do Padre Fontes?
É assim... Não deixa de seguir a linha, não é verdade? Não deixa de seguir a linha. Algo mais local, claro. Mais nosso, adaptado à nossa realidade, com outra roupagem. Claro. Mas sim, tem a queimada galega e tem os conjuros.
Pois, e se ele contribuiu para isso, tanto melhor, não é verdade? Já
sim.
Se deu aí um impulso que beneficiou ambas as partes.
E dizer também que, em paralelo a estas iniciativas todas, nós temos também o projeto Enocultura, que no âmbito do projeto Enocultura, que envolve as três autarquias, Barroselos e Carboeiro, Mojães e Vila de Puy, mais o núcleo promotor e diversas associações que se vão associando ao projeto em função da temática e da disponibilidade, mais também o agrupamento de escolas de Barroselos e pontualmente também a Câmara Municipal. No âmbito do Enocultura temos desenvolvido várias atividades, uma delas, com a sua colaboração, foi a presença do Sr. Padre Fontes no Lar das Neves, em que houve os conjuro e a queimada galega.
Mas ele gosta muito de participar e que as pessoas o chamem, e ele gosta de ser prestável, o que é ótimo, não é? Nos dias que
e das
correm.
E das pessoas que nós convidámos, no passado recente, já há uma que não está entre nós, que é o Dr. Pinto da Costa.
Pois.
Também esteve, precisamente relacionado com a cultura popular. Foi uma intervenção muito boa, ele também foi de uma grande disponibilidade. Isto, aproveito e digo o seguinte: há gente muito boa
e que nos marca, não é?
Há gente muito boa que nos marca, não só pelo conhecimento, não só pela sabedoria, mas apesar desse conhecimento, apesar dessa sabedoria, apesar de não terem que provar nada a ninguém, de supostamente terem estatuto, porque
exatamente.
Há gente que pensa que há estatutos. Apesar dessas circunstâncias todas, podiam estar muito mais confortáveis nas suas casas, sentados no sofá.
Não se incomodarem com estas coisas, não é?
E portanto, essas pessoas que nós aqui falámos, como outras, estiveram presentes, percorreram quilómetros, tiveram despesas pessoais para
sem
partilhar
dúvida.
Parte do seu conhecimento, da sua experiência com os outros.
Claro.
E, portanto, o conhecimento é importante, mas mais importante é quando ele é partilhado
exatamente.
Com os outros. E de forma gratuita, de forma humilde.
Ora, pronto, aí está.
E são lições que nos
são dadas.
E depois
o prazer que lhes dá estar presentes, isso também conta muito.
Conta muito.
E nota-se bem.
Mas a mensagem que eles nos dão de que, independentemente da sabedoria, do conhecimento, das responsabilidades, nós temos que estar disponíveis também para...
Quando eles precisam
para,
de nós,
para a
não é?
Comunidade,
também.
Para o povo, para as
exatamente.
Pessoas.
Muito bem, falou aí já em pessoas que realmente marcam a nossa vida, pela maneira como estão nela, e ao pensar nisso, lembrei-me agora de lhe fazer uma pergunta que talvez ache um pouco descabida, mas não. Quem é Floripes?
A Floripes, nós tivemos durante 14 anos... Tivemos como Floripes a Susana Lima. Aliás, não há muita gente que quando a quer identificar diz a Susana a Floripes.
É engraçado.
Portanto, na história que é conhecida do Alto a Floripes, nunca houve uma Floripes durante tanto tempo. Aliás, Floripes do sexo feminino nós só temos a partir de 62.
Uhum.
Portanto, isto também mostra aqui a transformação da sociedade.
Começaram cedo.
Até poderia ter sido mais cedo.
Em 62 não
exatamente.
Era uma coisa muito normal.
E, curiosamente,
não havia grande abertura para esse tipo.
Mas
de...
Mas foi uma ideia da comissão, dos dois presidentes. Foi uma comissão formada por dois presidentes, que era o Sr. Manuel Cunha e o Sr. Fernando Coutinho, do prédio Coutinho.
Uhum.
E então o Alto Floripes, curiosamente, tinha estado parado em 60 e 61. Foi o último interregno do Alto Floripes. Em 59 foi filmado pelo Cineclube do Porto, esteve em riscos de não ser também filmado por algumas desavenças entre alguns elementos do Alto Floripes e a Comissão de Festas e sempre outros problemas, acabou por ser...
O que acontece regularmente,
infelizmente. Nós tentámos, uma das coisas que nós procurámos no Alto Floripes é criar um ambiente.
Uhum.
Portanto, se as pessoas saem de casa
Não estão é para se incomodarem, não é?
Não é para se chatearem, para se enervarem, para estarem num ambiente hostil. E, portanto, nós temos tido a preocupação de haver bom ambiente, boa camaradagem nos ensaios. E então, depois, em 60 e 61, não houve Altafluribes. Portanto, essa nova comissão definiu como prioridade recuperar o Altafluribes, novo guarda-roupa. E nisto também é que quem é que esteve envolvido? O Leandro Quintas Neto.
Sim.
E o Armando Vieira Pinto, que, se não estou em erro, ele, portanto, a sua família estava, vivia na altura em Barroselas, e ele escreveu o fado Maldição para Amália Rodrigues. Uhum. Há quem diga que ele teve até uma pequena relação, uma relação fugaz, com Amália Rodrigues, até porque depois toda a produção artística dele era melancólica.
Engraçado. Pronto. Cá está mais uma curiosidade.
E, portanto, e também o Alves Costa. O Alves Costa, que foi o grande responsável pela filmagem do Altafluribes em 1959. Portanto, isto só para dizer que depois, em 62, definiram como prioridade o novo guarda-roupa. E aí os dois presentes foram muito importantes, porque parte até foi custeado por eles. Novo guarda-roupa e uma Fluribes do sexo feminino. A senhora que fez de Fluribes já faleceu, mas felizmente temos um pequeno registro. Isto para dizer o quê? Que depois, no fundo, a Fluribes constituía uma novidade. Quem vai ser a Fluribes?
Ah, exatamente.
Qual será o vestido da Fluribes? Uhum. E como a Susana realmente, no fundo, gostava daquilo que fazia, tinha uma forte presença em palco, bonita, acarinhada pelo público. Ora, nós fomos Fluribes, deixando rolar. É? Ora, este problema está resolvido. O certo é que faz falta a novidade.
Pois.
Faz falta surpreender, despertar a curiosidade. Tivemos depois outra Fluribes, a Bruna. Começou a ter menos disponibilidade. E agora temos a Lara Escobal, que é uma menina que está com muito entusiasmo, que gosta muito, que se empenha, que marca de forma assídua e pontual presença nos ensaios. E que estamos extremamente satisfeitos com a participação dela. O que é que nos levou a escolher a Lara? É, primeiro, ter uma pessoa disponível e com interesse, e depois, não é a principal preocupação do teatro popular. No teatro popular é nós estarmos disponíveis para fazer. Não importa depois se há grande qualidade para representar. Há ali papéis que importa ter algum jeito e alguma capacidade para os interpretar, nomeadamente no que diz respeito à extensão do texto.
Pois,
fala do Oliveira de Frabrás, é? Mas depois os reis, o Almirante Balão e o Carlos Magno. Mas ela, a par destas qualidades humanas que eu falei, canta muito bem. E para uma Fluribes cantar bem é muito importante. E também é uma menina...
Meio caminho andado.
Exatamente, é? Também é uma menina muito bonita. O mudar sempre de Fluribes também nos traz mais uma despesa, que é sempre que agora vem uma Fluribes nova, nós adquirimos, mandamos fazer...
Investimento, ou sempre.
Mandamos fazer um vestido. Uhum. E, portanto, são coisas que não ficam baratas, porque nós queremos um vestido vistoso, depois, a partir do momento que desembolsámos um conjunto de euros...
É um aspecto revisteiro, não é? Da representação, que é o apelo à
visão.
Exatamente.
Porque a peça em si é fantástica pelo seu todo. Tem a parte do duelo físico da batalha, mas também o duelo teológico entre o Oliveiros e o Frabrás, que é riquíssimo. Talvez seja a única representação que tenha conseguido manter toda essa extensão, apesar que nós também temos outras manifestações na América Latina que se baseiam na história do livro, na história de Carlos Magno, dos Pais de França. Mas nós temos de ter consciência do seguinte: a maioria das pessoas que vai ver o cidadão comum, o que é que valoriza?
É isso que eu estava a dizer.
Valoriza o Brutamontes,
claro,
porque manda as piadas,
as figuras mais fortes,
faz a sátira, brinca e faz a delícia de todos, dos mais velhos e dos mais novos. As pessoas gostam da contradança, que nós consideramos o hino da nossa terra. As pessoas batem lá com ao som da contradança. Temos depois as lutas finais, e daí o nome comédias também, as lutas finais, em que no fundo os turcos são algo ridicularizados, porque os cristãos vão vencer sem armas, e portanto andam ali às cambalhotas e arrastados pelo palco. E por fim, a Fluribes. Qual é o, se é bonita, se é bonita, se cantou bem, e qual é o vestido?
Pois.
Isto é, no fundo...
Coisas, nós temos simples, noção... coisas simples.
E quem está a organizar tem que ter noção disso. há uma parte que é mais valorizada, eventualmente, por um público mais atento, eventualmente mais erudito, que conhece mais de trás o Alto Floripa, e depois há a grande fatia que está atenta a estas situações.
Esta diversidade.
Ao espetáculo. E basicamente
sim.
É o espetáculo.
É isso.
É o espetáculo.
E nós sabemos tal muito... funciona, que a gente
é
sabe
por isso que
funciona,
muitas vezes, mesmo quando vemos as entidades públicas a investir na cultura, às vezes não se sabe muito bem se estão a investir na cultura ou no entretenimento. Porque às vezes é mais fácil e há um retorno maior na aposta no entretenimento do que na cultura.
Tem toda a razão.
E mesmo quando há na cultura, também se faz esta separação. E a cultura vai muito mais além do público.
Pois bem.
A cultura é para o público, é verdade. Mas como nós falámos anteriormente, há um conjunto de situações que não são visíveis, que são fundamentais.
E para fomentar o próprio espetáculo, que se passou para chegar até ali, não é? As dificuldades, o que se teve de andar, não é? Em termos de conseguir chegar ao ponto que se quer com as pessoas e conseguir o manancial humano que é necessário. Isso, não é?
E aqui outro aspecto. Eu costumo dizer que um país dinâmico e uma democracia viva precisa de uma sociedade civil forte.
Pois precisa.
E uma sociedade civil forte precisa também de um associativismo robusto,
exatamente,
dinâmico,
que
ativo.
No meio disto tudo é tão
esquecido. E nem sempre as pessoas estão dispostas a esta partilha.
Pois não. Não.
Quem tem o poder não está disposto a abdicar, em certa medida, desse mesmo poder. Pronto, e nesse sentido, muitas vezes as associações não estão capacitadas como poderiam estar. Mas isto também para dizer o seguinte: eu ainda há dia estava a falar com os miúdos, estavam a falar dos problemas urbanos e das soluções urbanas. E uma das soluções urbanas para os problemas que nós temos, que no fundo depois aqui aplica-se a tudo, quanto mais os jovens estiverem ocupados em atividades desportivas, culturais e sociais,
exatamente,
mais longe estão
de outras atividades, não é?
De outros ambientes. E depois, a par disso, vão se capacitar, vão adquirir competências
e conhecimentos.
Conhecimentos vão ficar imbuídos em alguns valores da comunidade. E isso é fundamental.
Então não é.
Isso não tem preço.
Não, não tem.
Nós, quando vamos pedir um donativo, nós não pedimos. Nós solicitamos cooperação. Porque aquilo que é mais oneroso não é o dinheiro, é o trabalho que nós desenvolvemos.
Claro, claro está. Nada paga isso. É
nada
verdade.
Paga.
O chamado pro bono é realmente a entrega das pessoas.
Claro que
nem toda a
gente está disposta para isso.
Não, não está.
E quem não está disposta para isso também não entende, não compreende quem está disposto para isso.
Sim, e depois, aquelas...
E depois surgem os mal entendidos. Exatamente. Mas
pouco
quem anda nisto tem que ser
é
um bocadinho...
Conta. É o que menos conta.
Exatamente. Tem que estar um bocadinho alheio a essas situações.
Se ouve tudo...
Porque uma pessoa tem que saber bem aquilo que está a fazer, tem que definir o caminho e se entender... que o caminho está certo, que tem o apoio necessário e que tem legitimidade.
Claro.
Porque
claro
quem trabalha, quem põe as mãos na massa, queiramos ou não, tem mais legitimidade do que aqueles
que não
fazem
nenhum.
Nós temos
que
ouvir
é?
Toda a gente. Mas aqueles que só falam e não fazem nada,
não,
bolas,
há,
não podem
há
estar em pé de igualdade.
Não é?
Exatamente.
Criticam, mas não apresentam estratégia. E eu não posso com esse tipo de crítica. Eu, para criticar uma coisa, tenho de apresentar uma solução. Ou pelo menos um caminho diferente, não é? Para chegar
sim,
a onde
se quer.
Sim,
a crítica faz falta.
E, aliás, é fundamental, não é? E a reflexão.
Eu sou muito crítico comigo próprio
pois,
e no
âmbito
da associação também. Nós fazemos muitas, a maior parte das vezes fazemos uma avaliação do evento.
Tem de ser
e
feito.
Eles já brincam comigo, lá está o Pedro Rego a encontrar aqui sempre imperfeições. Não, uma pessoa
mas
se
é
quer evoluir, melhorar.
Fazer isso, é
agora
verdade.
Nós sabemos muito bem, ou sabemos distinguir muitas vezes, que há críticas que realmente são positivas,
construtivas,
não é? Bem intencionadas.
Sim, sim, sim,
bem
sim.
Intencionadas. Porque eu olho para as coisas também e tenho sempre a minha visão, o meu aspecto, a minha visão crítica. Mas depois também sentimos quando é mal dizer.
Claro que
é para deitar abaixo.
Pois sentimos isso na pele e não só.
Mas, para terminar, porque no fundo importa ficarmos com as coisas boas.
Sim.
Não é isso que nos vai deitar abaixo. Ponto número um. Ponto número dois. Se alguém estiver interessado em assumir o meu lugar, eu estou inteiramente disponível.
porque também já são muitos anos, depois as pessoas, olha, está lá há 10 anos, ou está há 7, ou há 15, ou há 20, é porque há ali qualquer coisa, isto e aquilo. Não, as pessoas que quiserem vir.
Isso são salvados.
Se estiverem disponíveis, não, eu estou a falar aqui numa forma geral para todo o associativismo, não é verdade? Estão à vontade. E depois dizer que nem tudo é perfeito aquilo que nós temos vindo a fazer, mas creio que tem valido verdadeiramente a pena. Aliás, lembrei-me agora, nós, a Câmara de Barcelos, está a desenvolver uma parceria a nível europeu e teve que apresentar um caso de estudo de sucesso de uma associação a trabalhar o património.
Barcelos. Foi a vossa.
Barcelos. Uhum. Barcelos. Teve que apresentar um caso de estudo de um caso de sucesso de uma associação a trabalhar o património. E fomos nós apresentados.
Parabéns.
E quem se lembrou de nós e quem está a trabalhar no projeto não tem qualquer tipo de relação pessoal ou institucional connosco.
O que é ótimo.
O que é ótimo. O que mostra aqui é a isenção.
Exatamente.
Portanto, não precisámos disto para ver, para estarmos de consciência tranquila.
Claro.
Mas disse no início,
muito,
estes miminhos,
é?
Estes reconhecimentos.
O reconhecimento.
Eu costumo dizer até o seguinte: eu não quero que andem connosco ao colo, mas pelo menos respeito quero.
Pois, exatamente.
O respeito, isso sim.
É fundamental, sim.
Agora, apreciar mais ou menos trabalho é legítimo para qualquer tipo de pessoa. Agora,
podemos
respeitar
todos,
as suas instituições, se elas o merecerem, isso para mim é a condição absoluta.
Muito bem. Terminamos da mesma forma, da melhor forma, e eu vou já aproveitar as suas palavras, que é o respeito e o reconhecimento e tudo isso que faz com que as pessoas acreditem no que estão a fazer, que é muito importante. E pedir realmente que as associações comecem a trabalhar com alguma confiança, e daqui a uns tempos veremos, podemos fazer o ponto da situação para saber até que ponto é que conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades e olhar para o dito futuro de uma maneira mais clara e confiante. Dr. Pedro Regro, muito obrigada por ter vindo cá, por nos ter dado esta lição de teatro popular e da orgânica e de tudo o que está envolvido, por nos dizer quem é Floripes, afinal, porque estávamos indignados, quem seria a Floripes, e esperar que realmente o futuro seja leve e, acima de tudo, promissor. Para
muito
a vossa
obrigado.
Associação, para todas as associações que bem precisamos. Quanto a nós, já sabe, sábado, voltamos a conversar consigo, porque neste aspecto a sua presença é fundamental. Fique bem, bom fim de semana.
Usanças.